Olá, sabe aquela situação? Começa com uma mensagem no WhatsApp, aí, tipo, depois vem uma ligação e no dia seguinte um e-mail sobre o mesmo assunto, para a mesma empresa. É bem comum, né?
Super comum. E o ponto central é que, para quem está comprando ou buscando serviço, a empresa é uma coisa só, entende?
Exato. A expectativa é de continuar a conversa, não de, sei lá, ter que explicar tudo de novo a cada contato.
Pois é. E essa expectativa de coerência é o eixo da questão hoje. O desafio não é só ter vários canais. Telefone, e-mail, WhatsApp, chat.
Que já é bastante coisa.
Já é. Mas o principal é garantir que a experiência seja, assim, conectada, consistente entre eles. É o tal do atendimento multicanal, né? Dá opção, mas mantendo um fio condutor.
É justamente esse fio condutor que a gente vai explorar um pouco mais hoje, olhando o que os materiais que a gente analisou dizem sobre isso. Como manter essa unidade, essa clareza, sabe? E o profissionalismo, falando ou escrevendo em tempo real ou não.
Isso. E como adaptar a linguagem para cada meio sem que a marca perca a identidade dela, né?
É um equilíbrio delicado, imagino.
Totalmente. Um dos maiores perigos que as fontes apontam é essa inconsistência acabar minando a confiança. Pensa só na confusão.
Tipo.
Há um atendente talvez meio impaciente ao telefone, sabe? Aí depois chega um e-mail tão formal, mas tão formal que parece até um documento legal.
Nossa, que contraste.
Ou então um WhatsApp super informal, cheio de abreviação que nem todo mundo entende. E logo depois um chat com respostas automáticas que, bom, não ajudam em nada.
Entendi. Essa mistura toda realmente pode frustrar, né? Parece que você está falando com várias pessoas diferentes, não com uma empresa só.
Exatamente. Afasta o cliente.
Faz todo sentido. Então, como é que as fontes sugerem unificar essa experiência? Parece que ter uma voz da marca bem definida é o primeiro passo, é isso?
É por aí, sim. Essa voz precisa ser consistente na essência, nos valores, mas flexível na forma de se expressar.
Flexível como?
Bom, ao telefone, dá para usar mais a entonação, criar uma proximidade maior, né? No WhatsApp, o pessoal espera mais objetividade, frases curtinhas, mas sempre com respeito, claro. Já no e-mail, clareza, organização são chave, mas sem aquela rigidez excessiva que assusta. E no chat, agilidade. Mas mostrando que tem um humano ali, não só um robô.
Entendi. A adaptação é importante, mas os princípios básicos da comunicação da marca, tipo ser prestativo, claro, tem que estar sempre lá.
Exato. A essência não muda.
Interessante essa ideia de flexibilidade dentro da consistência. E além do tom de voz, o material fala de outras formas práticas de padronizar essa comunicação?
Fala sim. Um ponto que aparece bastante é o uso de algumas frases-chave padronizadas, mas claro, adaptadas. Algo como agradeço o seu contato ou só um momento, estou verificando a informação.
Ah, sim. Coisas que se encaixam em vários canais.
Isso, ajustando um pouco a formalidade aqui e ali. Mas talvez o ponto mais crítico mesmo, que as fontes batem muito na tecla, é o histórico unificado do cliente.
Ah, o famoso CRM, o sistema que guarda tudo.
Exatamente, o Customer Relationship Management. Para evitar aquela coisa chata do cliente ter que contar a mesma história 5 vezes. Isso é fundamental.
Nossa, fundamental mesmo. Imagina a frustração. Os materiais mencionam algum desafio específico para fazer isso funcionar bem? Com o CRM e tudo?
Mencionam sim. O desafio não é só ter o sistema, né? É garantir que a equipe toda use de forma integrada. Que a informação esteja lá, atualizada, fácil de achar.
Senão não adianta nada.
Pois é. Senão vira só um banco de dados que ninguém consulta direito. É aí que entra aquele equilíbrio fino. Usar a tecnologia para ajudar, mas sem deixar que ela tire a parte humana da conversa.
E qual seria essa parte humana, essa essência que tem que ficar, não importa o canal ou a tecnologia por trás?
Olha, eu diria que é empatia de verdade, sabe? Se colocar no lugar do outro. Clareza na hora de passar informação, assumir a responsabilidade pelo problema que a pessoa trouxe e, o mais importante, focar em achar uma solução.
Isso transcende o meio de contato, então?
Com certeza. Seja num telefone onde você percebe o tal sorriso na voz, ou num e-mail bem escrito, direto ao ponto, ou numa conversa de WhatsApp que resolve rápido. Esses pilares têm que estar lá.
Entendido. E sobre dicas mais práticas, boas práticas para cada canal específico. O que os materiais destacam mais?
Bom, para o telefone eles falam muito da escuta ativa, de realmente ouvir e confirmar se entendeu direito.
Ok.
No WhatsApp, a dica é frases curtas, objetivas, evitar aquelas abreviações estranhas, manter um tom acolhedor.
Faz sentido. E e-mail?
E-mail. Parágrafos curtos para facilitar a leitura, ser cordial, mas direto, e ter sempre uma assinatura padrão da empresa. Profissionalismo.
E o chat?
No chat, o cuidado é não usar só resposta pronta sem adaptar um pouco. Mostrar que tem alguém ali. E, super importante, avisar sobre tempo de espera, para a pessoa não ficar ansiosa.
Boas dicas. Bem prático, realmente. Parece um bom caminho para buscar essa coerência.
É. No fim das contas, a mensagem principal que fica das fontes é essa. Não adianta só estar em todo lugar, ter todos os canais. A qualidade e a coerência dessa presença é que fazem a diferença.
Que definem a experiência do cliente, né?
Exato. É fazer a pessoa sentir que, não importa por qual porta ela entra em contato, vai encontrar sempre a mesma empresa, cuidadosa e eficiente. Aquela filosofia da Dr. Sack, que o material cita, vai bem nessa linha. Cada canal é um jeito diferente de acessar o mesmo padrão de excelência.
Excelente resumo. Ficou bem claro que a consistência é mesmo a chave para essa experiência multicanal dar certo. E para a gente pensar um pouco mais além do que foi discutido aqui, fica uma provocação. Com tanta tecnologia nova e mais canais surgindo o tempo todo, como é que a gente equilibra essa necessidade crescente de personalizar cada interação, deixar ela única, sem quebrar a sensação de unidade da marca? Que é algo que o cliente valoriza tanto.
É uma ótima questão para refletir, sem dúvida. O futuro da comunicação passa por aí.